temática do dia.
Voltamos, 11 horas com 10 minutos e 19 graus de temperatura. Nós estamos com o nosso temática desta manhã de quarta-feira. Nós já estamos chegando na última hora, as manhãs passam muito rápido aqui. E nessa última hora a gente está recebendo aqui um timão hoje para nós conversar, porque o assunto, ele é muito agradável de conversa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o grupo de escoteiros Guaianás aqui de Lagoa Vermelha, que são os nossos convidados. Quero começar a cumprimentá-los aqui, porque nós estamos com 4 integrantes no estúdio. Chefe escoteira Lígia Muraro, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Que prazer enorme estar aqui novamente contigo e principalmente conversando com a nossa comunidade, né, de Lagoa Vermelha. E para nós é um motivo de grande satisfação.
Com certeza. Um que é novidade, eu vou deixar para cumprimentar por último. Eu quero cumprimentar o doutor Adalberto Vale Neto, que é conselheiro fiscal e chefe sênior dos escoteiros. Também conosco, doutor Adalberto. Bom dia.
Bom dia, Rudi. Um prazer estar aqui para falar com vocês, principalmente falar sobre escotismo.
Da mesma forma, a vice-presidente do Grupo de Escoteiros Guaianás, Pamela Falkenbach. Prazer recebê-la. Pamela, bom dia.
Bom dia, Rudimar. É um prazer estar aqui, principalmente falando sobre o escotismo, né, que é o que movimenta hoje o nosso grupo todo.
Muito bem. Eu falei que ele era todo especial, porque é a primeira vez que ele vem aqui no estúdio para dar entrevista. E como escoteiro ainda, eu falo do Henrique Scheid, o nosso querido Ike, que está conosco nessa manhã. Ike, bom dia!
Bom dia, Rudimar.
Tudo bem?
Prazer estar aqui hoje, tudo bem.
E é um prazer te receber aqui hoje.
Obrigado.
Saiu de casa para passear um pouquinho hoje?
Foi.
É?
Eu acho que a única coisa que ele não para mais é em casa.
Anda muito passeador. Eu tenho visto na rua com frequência. Anda muito passeador esse menino, Pamela. Tu que tá aí, tem contato direto com o dia a dia dele. Agora ainda é escoteiro, daí ninguém segura mais.
Eu acredito que com uma equipe multidisciplinar que a gente tem, hoje em dia a gente motiva muito os jovens a sair.
Sim.
Né? Eu como enfermeira dele hoje falo. E fui uma das principais que apoiou ele a entrar no movimento. E o grupo acolheu, com todo o carinho do escotismo, acolheu a ideia e hoje ele faz parte do nosso grupo como pioneiro.
Ai, que coisa boa. Lígia, são muitos anos de escoteiros Guaianás, né?
Olha, Rudimar, para a grande motivação e a nossa grande alegria, sim, desde 12 de dezembro de 1983, a gente faz parte do movimento escoteiro aqui em Lagoa Vermelha. E isso é algo assim, ó, fantástico. Esse ano nós estamos completando 43 anos, né, de movimento escoteiro em Lagoa Vermelha. E digo para ti assim, ó, é muitas histórias, né? São muitas vitórias e muitas atividades.
E muita responsabilidade, porque não é um trabalho, esse trabalho não é uma brincadeira, né, Lígia?
É que nem a gente comenta, né, Rudimar? É um trabalho voluntário, né? Mas de muita responsabilidade. A responsabilidade que vem junto não tem, é jurídico, é civil, né? Mas assim, ó, tudo isso compensa. Tudo compensa. E hoje você encontrando pessoas que fizeram parte do movimento e vindo conversar contigo e agradecendo porque fizeram parte e aprenderam o que estão colocando hoje em prática na vida, isso não tem preço que pague. Os nossos jovens agora que estão servindo no quartel, eles vêm agradecer nós porque eles não passaram tanta necessidade no quartel, porque eles aprenderam, já estavam lidando com isso desde pequenininhos, então para eles não era novidade. Da mesma forma, quando foram para empresas trabalharem, quando viraram empresários, quando foram para fora do país, né, encontraram escoteiros, se sentiram acolhidos. Então, o movimento escoteiro, ele não é só municipal. Ele é estadual, ele é brasileiro e ele é mundial. Então, isso que nos fortalece, isso que nos faz com que cada vez mais nós vamos adiante no movimento escoteiro, principalmente aqui em Lagoa Vermelha, com o Grupo de Escoteiros Guaianás.
Como é que está organizado o Grupo de Escoteiros Guaianás aqui em Lagoa Vermelha, doutora Adalberto?
Normalmente, a organização de um grupo escoteiro ela é um padrão,
sim,
né, para qualquer grupo. E algumas coisas que é exigido para que se funcione o grupo, né? Então, nós temos uma diretoria. A diretoria tem que ser composta de um presidente, de um diretor administrativo e de um diretor técnico. A gente pode criar outras diretorias, então, aí, mas você tem esse básico. Claro, a gente tem que ter um CNPJ, né? A responsabilidade, nesse caso, maior é do presidente, quer dizer, o presidente responde pelo grupo.
Sim.
É o CPF do presidente que está ali.
Uhum.
Por isso que a gente tem que ter uma estrutura muito bem montada, principalmente de segurança, né? Quando você vai fazer atividade com criança. Né? Graças a Deus, acho que nós nunca tivemos nenhum problema sério. Óbvio, um braço que quebra no acampamento.
Um arranhão aqui.
Um arranhão, um cortezinho ali, dá uns pontinhos. Isso aí é normal, porque é uma atividade que se faz ao ar livre.
Sim.
Né? Mas o que a gente tem que prezar muito no grupo é essa questão, é a questão da segurança. É, a gente tem uma sede própria, onde a gente faz as nossas atividades ali, onde tem todo o material. A gente trabalha com muito material, que é o material de cada patrulha, tem que ter o seu material. Aí tem também uma pessoa responsável por cuidar dessa parte da sede, da parte de manutenção, né? Tem uma turma que está mais relacionada, ligada diretamente com a questão de fazer campanhas em favor do grupo. Nós não recebemos nenhum tipo de dinheiro.
De auxílio,
né? Então a gente tem que fazer alguns trabalhos onde a gente vai arrecadar dinheiro para o grupo, seja através de um jantar, seja através de venda de grosso, que nós estamos querendo retomar.
Faz tempo que não tem, né, dona Lígia?
Mas vai ter.
E dentro do grupo, esse é o pessoal que está na parte administrativa, né? E tem o pessoal diretamente ligado. Aí você tem que ter o chefe de tropa, você tem que ter o chefe das patrulhas, né? Então toda a estrutura dele é montada de acordo com o que se exige dentro do movimento escoteiro, que mudou muito, bastante, né? Eu falo assim... A Lígia.
Tu começou no escotismo criança?
Até o Mário era bebê em relação a mim. Eu entrei pro movimento escoteiro antes do Mário. Quando entrou, ele já era escoteiro. Eu entrei como lobinho, com 6 anos de idade, né? Eu tô quase completando 40, né?
De escotismo.
Que é de escotismo. Não, bem mais. Ou seja, se for, eu tô hoje com 58 anos. Né?
Então já está mais de 50
anos. Eu estou há mais de 50 anos no movimento. Claro, eu fiquei um período afastado, né? Porque você. É o normal.
E
né?
Tem aquela história: eu posso até sair um período do movimento escoteiro, mas o escoteiro não sai da pessoa.
O lema é o seguinte: uma vez escoteiro, sempre escoteiro.
Sim.
Né? E aqui em Lagoa, quando eu vim para cá, os meus 3 filhos, né? O Pedro, que já está com 27 anos, o João, que já está com vai fazer 20 anos, todos foram escoteiros, o Miguel. E eu voltei para o movimento. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Você nunca deixa de ser escoteiro. Mas quando eu voltei ao movimento aqui em Lagoa, participando do grupo, a princípio só com pai de apoio e tal, até que eu fui presidente do grupo, acho que por duas ou três vezes.
Digamos 3 gestões.
E pegamos... E o movimento escoteiro, a atividade escoteira, ela vai oscilando. Tem período que você tem mais criança, tem período que você tem menos criança, né? Então, assim, essa é a estrutura que o grupo funciona, né? E hoje a gente tenta, de todas as formas, manter essa estrutura funcionando, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, né, Rudimar?
Com certeza.
Você tem que ter apoio, cada um tem no que sabe fazer melhor. E o escotismo, lembra, é aprender fazendo, né? Ninguém tem que saber, então a gente quer adulto também. Quando a gente fala que o escoteiro, o lobinho, o escoteiro, o sênior, o pioneiro, a gente precisa de chefes. Então a pessoa, não, mas eu queria entrar para o escoteiro, eu estou com 30 anos, ótimo, venha, vai ser chefe escoteiro, né? Então, quando a gente faz o chamado para as pessoas participarem do movimento, que é um movimento importante, é um movimento de educação, onde você é não formal, né? Então, ali eles vão aprender uma série de coisas. E o que é mais importante é o seguinte, é o trabalhar junto, é o fazer junto, é o aprender fazendo, né? E uma grande oportunidade também dessa criançada hoje largar o celular.
Com certeza. Né? Ah, se todo mundo fosse escoteiro.
Porque... E outra coisa, o que é impressionante é isso. Você vê aqueles meninos que estão muito ligados no celular. Quando eles estão lá, a primeira coisa, se tem uma atividade, o celular vai ficar guardado, como é na escola. E eles não têm muita necessidade, não, porque eles se envolvem muito com aquilo ali. Né? É uma coisa que não faz parte do dia a dia de todo mundo. Né? Então eles aprendem sobre... educação, eles aprendem sobre como montar um acampamento, o que fazer no acampamento. Então, é uma série de coisas. E a amizade, a lealdade, né? Um ajudar o outro, isso aí é muito importante.
Uhum.
Né? Porque a gente preza muito por isso, a lealdade.
Sim.
O escoteiro é leal.
Com
isso faz parte da lei escoteira. Né?
Sim. Pamela, como vice-presidente, o doutor Adalberto trouxe uma informação que é importante. Às vezes tem mais... Às vezes tem menos escoteiros no grupo. Como ser um escoteiro? Como se tornar um integrante do movimento do escotismo?
Tu começa com 6 anos e meio.
Uhum.
Tu entra no ramo lobinho, né? Então ali tu vai ter uma integração. O que, que a gente diz assim? Prevalece... Tu começa nos 6 anos e meio ali, mas ele não tem uma idade limite.
Sim.
Né? Como o Adalberto falou ali, a gente não tem limites. Basta tu ter a vontade de ser escoteiro, tu pode ser chefe, tu pode entrar ali no ramo lobinho quando pequeno, passa a ser escoteiro com 13, 14 anos ali, depois passa a ser sênior e posteriormente pioneiro, até chegar à função de chefe, que é o que a gente quer hoje manter dentro do nosso movimento, né? Uhum. Motivar os jovens a sair um pouquinho das telas, a ir lá se conectar com a natureza, se conectar com os demais, brincar,
relacionar com as pessoas, né?
No físico ali, nas brincadeiras, né? Não aquela coisa só de telinha, de conversar no WhatsApp, que nem hoje em dia é.
Sim.
Hoje em dia os joguinhos se permitem muito isso, uh-huh. né? Então lá são jogos que eles entram em entrosamento lá, no ao vivo, a cores, o contato com a natureza, o poder mostrar como é que é lá dentro do mato montar um acampamento, a sobrevivência lá, os primeiros socorros, todo esse contato é importante para os jovens de hoje em dia. Então é isso que o movimento traz para eles.
Como é que é a organização de encontros? Vocês têm dias definidos para se encontrar? Como é que é esse tipo de organização do grupo?
O grupo se organiza todos os sábados, das 2 às 5.
Uhum.
Há algumas atividades que são feitas fora, externamente, como os acampamentos, eles não ocorrem na nossa sede, eles ocorrem em lugares mais propícios para fazer o acampamento, né? Posteriormente, a gente está sempre ali na sede nos sábados. Algumas vezes a gente também faz a atividade na sexta-feira à noite, mas a gente tem um grupo no WhatsApp que, após a criança ir lá, ela permanecer no grupo, os pais são adicionados. E o que, que a gente diz? Quando a criança vai, os pais que querem ir lá acompanhar a atividade, tem um espaço muito bacana para tomar um chimarrão, comer uma pipoca, para participar da atividade, para ver como é o movimento. Não basta só estar lá.
Claro. É um detalhe que eu queria ter aqui, colocar na fala da Pâmela. A gente precisa do pai participando. Nós não somos creche.
Sim.
Entendeu? Nós não somos uma atividade de recreação. Né? Então a participação
não é
do pai.
Não é colocar o filho no escoteiro para se livrar.
Não é chegar lá, deixar a criança e vir buscar às 5 horas da tarde.
Sim.
E quando praticamente todos os pais que estão no movimento, eles entraram para o movimento levando os filhos. Né? E muitos que já, os filhos já não fazem parte mais, já saíram, já mudaram, já casaram. E pai continua ali no movimento escoteiro. Então é muito importante isso. É o que a Pamela falou, não tem idade. Ah, eu estou com 70 anos, eu quero ser escoteiro. Vamos, é ótimo. E a experiência de uma pessoa dessa vai enriquecer o grupo.
Sem dúvida.
Não é? Ah, mas o meu menino tem 7 anos, ele vai entrar como lobinho. Ele tem 15, não tem idade, é vontade.
Sim.
E se está curioso, vai lá conhecer. Vai lá conhecer que ele vai ver como é que funciona.
Sim.
Que aqui dentro da chefia, falando em chefes, eu seja o exemplo vivo disso. Eu conheci a Lígia em um curso de tricô, nada a ver com o escotismo, aonde o meu filho fazia parte, e ela achou o máximo o meu filho fazendo tricô, né? Posteriormente, ela apresentou o movimento para ele, o que nós mexemos muito, que todo mundo tem medo da Lígia, e o Brian foi a exceção, que ele tinha medo do Mário. Então, foi a exceção da regra. E eu entrei pro movimento através do meu filho. Né? Foi através do meu filho que eu conheci o movimento, que eu virei a mãe de apoio, presente lá nas atividades, porque eu acho que a família tem que estar presente na vida do filho sempre, né? Então, estando presente lá, e me apaixonei pelo movimento, e hoje estou aqui como chefe e como vice-presidente do grupo. E apoiando os demais, né? Aí um pouquinho mais longe, como meu paciente, por exemplo, a chegar lá também no movimento, porque é um movimento que acolhe todo mundo.
É verdade. O paciente da Pâmela que ela fala é o Henrique Scheid. O Henrique, todo mundo conhece ele aqui na cidade, né? Ele tem as suas limitações, mas vontade de participar você tem, né, Henrique?
Mas com certeza. É incrível, tá? Você é muito bem acolhido.
É, e como é que foi? Como é que você recebeu o convite aí da Pâmela para você participar?
Bom, primeiro o filho da Pâmela participa já.
Uhum.
Aí, quando ela começou a me cuidar, ele foi lá, conversou comigo, me apresentou, me levou um distintivo de presente e eu queria saber mais. Então, o que, que aconteceu? Um dia a Pâmela me convidou se eu queria ir lá e eu quis.
Sim.
E é muito legal.
É muito legal?
No início eu fiquei com medo.
Uhum.
E pessoas,
por que você ficou com medo?
O que as pessoas iam achar?
Uhum.
As crianças.
Sim. Com certeza te acolheram muito bem.
Foi melhor do que eu esperava.
Uhum.
Fui muito bem acolhido.
Olha só que coisa boa. E aí a gente sabe que a atividade física é o que movimenta a criançada. Sim. Você tem esse limite por causa da cadeira de rodas, mas não te impede de participar das atividades.
Não, os escoteiros me fazem participar igual. Eu querendo ou não.
Quer ir ou não quer ir, é, vai junto.
O bravo é quando ele fica dando palpite.
O movimento, eu acho que é acolhedor nessa fase. Quando eu conheci ele, tudo ele tinha medo. Ele não queria sair de casa, ele não queria sair por causa da traqueostomia, por Sim. causa das limitações dele. E ele viu dentro do movimento uma coisa muito impressionante, que olharam ele como igual.
Sim.
Não perceberam essa limitação dele. E o bacana do movimento é que os jovens, ele tá lá, ele tá dando palpite, tá dando pitaco na atividade... E eles estão lá elaborando como fazer ele participar da atividade ativamente.
Com aquela preocupação, né? De, além de cuidar, fazer com que ele participe da atividade.
Isto. Então, claro, o Henrique hoje ele sai com a equipe, né? Ele não pode sair sem a equipe.
Sim.
Então, sempre tem uma enfermeira ao lado dele, por causa das limitações. E eu acho que é aí que está. A família que quer, a família que pode... Não é uma limitação.
Sim, né? O maior exemplo é o Henrique. Porque ó, as pessoas estão escutando aqui pelo microfone um barulho forte da respiração. O Henrique tem atráqueo. Então esse barulho é o aparelho da atráqueo dele.
Isso,
né?
É uma ventilação mecânica. Sim. Que ele é conectado 24 horas. Uhum. Então ele depende de uma aspiração, depende de algumas coisas, mas isso não limita ele. E o grupo, graças a Deus, fornece tudo isso. A gente tem lá... Com a equipe a gente disponibiliza, eu vou com o equipamento, eu levo, porque o Henrique tem a home care, então ele leva tudo, uhum. O jovem leva, e lá dentro do grupo tem sempre, então sempre vai ter um, o mais bacana, assim, que quando tu vai fazer uma atividade externa do movimento, o movimento escoteiro se preocupa com isso. Então, para tu fazer uma atividade externa, acampamentos, essas coisas que são grandes... Geralmente vai ter uma equipe médica, vai ter todo um acompanhamento. O jovem não fica desamparado para quando acontece. Porque às vezes tu se preocupa ali, ah, meu filho vai subir numa árvore, vai fazer uma torre, vai fazer isso. De repente vai se machucar, como é que é feito? Não, tem toda uma ficha médica que é acompanhada quando o jovem sai. Os pais estão no conhecimento, é acompanhado tudo, os chefes têm... Qualquer coisa a gente socorre, leva para o hospital e assim é toda uma atividade preparada.
Muito bem. Lígia, você que integra o movimento de escoteiros em nível de estado também. Essa organização, o movimento de escoteiro, ele está numa estabilidade, ele cresce. Como é que ele se comporta? Como é que ele se movimenta?
Rudimar, eu digo assim, ó, o grupo Guaianaz, ele é conhecido principalmente em termos estadual, porque é o único grupo no estado onde teve um diretor regional presidente, que foi o Mário, e um vice-presidente regional, que no caso fui eu até março. Né? Então, o grupo de escoteiro ele serve como referência. Né? E o movimento, tanto que se diz movimento escoteiro. O movimento escoteiro tem horas que ele simplesmente está no auge, daí ele dá uma decrescida, mas ele nunca cai.
Sim.
Né? E para tu teres uma ideia, quando nós estávamos na região escoteira do estado, nós começamos a nossa gestão com 3 mil escoteiros no estado, porque era logo pós-pandemia.
Sim.
E entregamos a nossa gestão com 12.500 escoteiros. Em 3 anos, isso. Então, o movimento escoteiro hoje no Rio Grande do Sul, ele cresce. E cresce a passos largos. Né? Então, para nós, isso é uma satisfação muito grande. E nessa semana, principalmente em Semana da Pátria, é onde aflora mais ainda o movimento escoteiro.
Não tem como imaginar a Semana da Pátria sem os escoteiros.
Sem os escoteiros. E assim, ó, que nem hoje de manhã, nós estávamos na escola do Quinho, tu enxergar o jovem entrando com aquela tocha, com aquele orgulho, aquela força de vontade, entregando hoje de manhã, que era pro secretário Carlos... E aí depois ele saindo e os outros em prontidão ali para cantar o hino nacional junto com todos os estudantes do Duquinho. E na segunda-feira ali no Kennedy, aquilo assim te enche de orgulho, sabe? Porque assim, ó, nós privamos muito a nossa pátria, né? E o movimento escoteiro dentro do Lagoa Vermelha, ele priva muito isso. Nós queremos que os nossos jovens sintam esse orgulho de fazer parte para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, mas principalmente para a Lagoa Vermelha. E isso nós somos muito acolhidos em Lagoa Vermelha. Tanto que vieram nos perguntar, o grupo de escoteiro como é que está? Eu digo, sempre forte e vivo. Porque é isso que nós somos em Lagoa Vermelha. Nós temos trabalhos voluntários há muitos anos. Nós trabalhamos com todas as entidades de Lagoa Vermelha. Sejam Lions, Rotary, Azaleias, CTG... Todas as entidades que nos procuram, prefeitura municipal também, são nossos parceiros, a gente sempre está de braços abertos. Né? Por quê? Porque isso é o movimento escoteiro. O movimento escoteiro abraça todo mundo. O movimento escoteiro está dentro da casa de todos os nossos jovens. Ele não se limita somente ao sábado. Ele está em todas as ocasiões, seja ele família, seja ele escola, é isso que é o movimento escoteiro em Lagoa Vermelha. Então, isso faz com que todas as manhãs a gente acorde... Principalmente quando você tem uma atividade, você lembre, eu tenho os jovens e eles necessitam da minha presença, da mesma forma que eu necessito das presenças dos jovens, porque é isso que nos estima, isso que faz com que a gente tenha energia para poder ir adiante no movimento escoteiro de Lagoa Vermelha, e isso nos engrandece. Quando você é abraçado e é acolhido pela comunidade, como fomos, tanto no Kennedy como no Duquinho, não tem palavras que possam te descrever. O orgulho do pessoal do Lions hoje de manhã, junto conosco ali, ó, porque nós somos dois clubes de serviços também, nós somos uma associação de serviços, ou seja, a gente quer entregar futuros líderes para a Lagoa Vermelha, não só para a Lagoa, por que não podemos pensar em nível estadual e em nível nacional? Então nós queremos a lealdade, até porque quando a criança ela vai fazer a sua promessa, ela não depende do adulto para fazer a sua promessa. É ela que escolhe, ela coloca sua honra ali adiante de todo mundo. Então, isso é um diferencial, porque é a criança que escolhe ser escoteiro, não só o pai a conduz, mas quem escolhe realmente pertencer para o movimento escoteiro é a criança. E eu te digo assim, eu tenho o maior orgulho em dizer que eu sou escoteira. Aonde eu vou, na minha profissão, que eu viajo por todo o estado, aonde eu chego, todo mundo me conhece como escoteira. Pelo meu modo de agir, pelo meu modo de ser, mas principalmente porque eu quero, naquela cidade onde eu estou trabalhando, encontrar irmãos escoteiros, porque isso faz com que a gente se fortaleça ao mesmo tempo. E a minha família é toda escoteira. Desde o seu Murara, a dona Mimita, o Roberto, todos eles foram escoteiros, até os meus filhos. E essa semana, ela me movimenta muito, ela me fortalece muito, porque além de tudo isso, o Mário, ele era patriota em si. Essa semana ele vivenciava. E no 7 de setembro é o aniversário dele. Então não tem como a gente simplesmente esquecer o 7 de setembro. Muitas vezes o pessoal me diz assim, como é que tu enfrenta isso? Com muita alegria, porque eu tenho os meus jovens junto comigo, eu tenho os meus chefes junto comigo, eu tenho a minha família escoteira junto comigo. E isso, o Guaianás está sempre em ação. E isso, não tem ninguém que vá poder dizer assim, o grupo de escoteiros Guaianás está decaindo ou algo nesse sentido. Não, muito pelo contrário. Nós estamos muito vivos. Nós estamos em Lagoa Vermelha. Nós estamos aqui para toda a comunidade. E é isso que nos interessa. Principalmente aquilo que nós colhemos lá adiante, que é os nossos jovens, quando nós entregamos para a comunidade de Lagoa Vermelha. E quando encontramos as pessoas que já foram escoteiros, porque uma vez, como o Adalberto falou e a Pâmela, uma vez escoteiro, é sempre escoteiro. E quando é Guaianás, aí a coisa fica mais forte ainda.
Muito bem, 11h34, o tempo ele nos limita porque conversa para o dia todo a gente tem. Graças Nós queremos a agradecer Deus. A presença de vocês aqui, nos colocar sempre à disposição. Podem contar conosco que somos parceiros. Doutora Adalberto, Pâmela, Lígia, Henrique, são sempre bem-vindos aqui.
E eu espero que o pessoal da comunidade de Lagoa Vermelha venha nos visitar. Venha participar junto conosco. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, que nós estamos à disposição 24 horas por dia.
Muito bem. 11 horas com 34 minutos agora.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Ofertas do Supermercado Cotrijal válidas até essa quarta-feira.